Estamos na página 100. E hoje a gente vai estudar dois assuntos importantes. E com isso a gente está finalizando o Ilhot Ma'aser, tá bom? A última parte da apostila que a gente ainda vai fazer, que ainda é relacionado sim com Tzedakah e Ma'aser, é um conceito, vamos dizer, seria um braço de tudo isso. É um conceito que a gente já tocou em Tzedakah. E o conceito é quando você precisa comprar de judeu, quando não, dá preferência para judeu. Então já não é o direto Ma'aser ou Tzedakah, e sim é um apoio a judeus. Hoje a gente está então praticamente terminando, né? Antes de Rosh Hashanah, o último shiur antes de Rosh Hashanah, vamos estar fechando esse conceito de Tzedakah e Ma'aser, onde a gente vai estudar dois pontos importantes. O primeiro ponto, se sobrou dinheiro de Tzedakah, a gente tem uma causa. Abrimos uma causa, a gente quer juntar para comprar apartamento para um noivo órfão. E aí a gente juntou dinheiro, a gente juntou R$1 milhão, e no final a gente comprou por 900 mil. O que você faz com esses 100 mil que sobraram? Tá bom? Esse é o primeiro ponto que a gente vai estudar hoje, Bezdat Hashem. E o segundo ponto que vamos abordar hoje é que nível de responsabilidade você tem com o dinheiro de Tzedakah se perdeu ou se aconteceu. Eu dividi, deixei com o Gabai perdeu. Que nível de responsabilidade ele tem, né? Quando ele vai precisar devolver do próprio bolso ou não. Então vamos começar com o primeiro ponto. Página 100, fala o Tur. Ani chegavu lo lehashlim dei machzoro. Então um ani, um pobre, chegavu lo. A gente juntou para Euven ben Shimon, tá bom? Esse pobre conhece o Euven ben Shimon? Nem eu, tá? Juntamos para Euven ben Shimon 100 mil reais lehashlim lo dei machzoro para completar a falta dele, para completar o que faltava. Né? Então ele está num buraco, ele tem uma necessidade. A gente fez uma caixa para completar, ele conseguir pagar o aluguel, e conseguir as contas de luz, e as dívidas, e não sei o quê. A gente ficou sabendo de uma causa muito preocupante na comunidade, e a gente juntou para Leashlim de Marsoró. Juntamos, derrotiram. Mas depois que a gente pagou a dívida, e pagou o aluguel, e a gente conseguiu negociar um pouco, e sobrou para o cara 5 mil reais. Então a gente deu para ele 100 mil, para o quê? A gente falou, para você casar o teu filho, para você comprar um apê. O que que for? A gente deu para uma causa. Derrotiram, mas sobrou. Almashet Sarich, mais do que precisava. Fala o Tur Hamotar Shelo. A gente juntou para o Ven Ben Shimon e ele precisava. Ele pode ficar com esses 5 mil, 10 mil, quanto que for, o que que sobrou é dele, ele pode ficar. Vem Gavolianim, está, mas termina o tour. Isso se a gente juntou para o Ven Ben Shimon, mas a gente juntou para pobres, Anim está. Então, né, a gente tem uma causa Emet, a gente tem uma causa Teniado, o que que for. A gente juntou para pobres, não com pobre específico. Verrotiro, e sobrou, Ishmeru Leanim Acherim. Nesse caso, você não é de ninguém, você pode guardar para a próxima vez se tiver uma próxima causa, tá bom? Você pode guardar para próximos pobres. Então, se você juntou para pobres, e aí hoje você chegou três pessoas que você atendeu e se dividiu 20, 20, 20, você tinha 70 no caixa. Você tinha 70 no caixa. Esses 10 que sobraram pode ficar com o caixa, não precisa dividir nesses três pobres. Mashenishar, o que sobrou? Ishmeru, derrotiro, Ishmeru, Leanim, Acherim. Tudo bem, Gabriel? Charles não está hoje, então você está convidado aqui para dar nosso show. Você tem um caminho aí cumprido para fazer. Tá bom? Ó, só esperar ele sentar. Então, hoje a gente está estudando o que acontece se você juntou para uma causa e sobrou dinheiro da causa. O que você faz com o dinheiro que sobrou? Então, o Tur falou, página 100, tá bom? O Tur falou, que se eu juntei para um pobre específico, mas eu dei para uma causa, eu juntei para ele casar a filha. Então eu falei, quanto custa um casamento? Comida, banda, blá, 100 mil reais. O cara conseguiu negociar e fez o casamento por 92. O que que ele faz com esses 8? Precisa devolver? Fala o Tur, o que sobrou, sobrou para ele. Eu juntei para ele, eu dei uma quantia que eu acreditei que é justa, e sobrou 8 mil ele coloca no bolso. Ele ainda é pobre, né? Ele ainda é necessitado. Ah, mas eu juntei para casamento, pode virar. Mas se eu juntei para pobres, generalizei, não juntei para uma pessoa específica, o que sobrou eu posso deixar para uma próxima causa, eu não preciso dar para os pobres que estão... Não, mas escuta, tem três pobres agora, eu já dei para eles que eles precisavam, sobrou, não tem problema.
Sobrou, pode deixar ou tem que deixar?
Pode deixar. Ah, você pode dar para eles se quiser.
Não, você juntou para causa, que nem está falando que
você... Eu juntei para pobres, pode não ser. Falei. Salo, você não, pode não, me apoiar?
Casamento de 100 mil reais.
Sim.
de tal pessoa, juntou mais, conseguiu 92. Você foi pagando cada prestador que sobrou. Você pode não dar para ele e...
Então você fez aqui uma pergunta diferente, a gente ainda não tocou nessa pergunta. Tá bom? A gente não tocou nessa pergunta, eu nem dei ainda. Tá bom? Eu sou o Gabai de destacar. Excelente pergunta. Eu tô falando que eu dei pro pobre, se ele precisa devolver. Ou eu dei para a causa, para a instituição. Vamos dizer que o Gabriel tem uma instituição que ele reparte comida Zeref Shabbat. E aí eu dei para ele, escuta, para esse Shabbat, Shabbat Nitzavim, último Shabbat do ano, toma aí R$100 para tudo que você precisa. O que aconteceu foi que Baruch Hashem, esse Shabbat, ele conseguiu fazer por 96. Então ele pode manter o dinheiro para a causa dele.
Do ponto de vista de quem recebeu.
Sim. Ele não precisa devolver. Agora, se eu juntei para pobres... Tá bom? Generalizado. Eu não falei para alguém específico. Esse pobre, o que, que sobrou, pode deixar para uma próxima causa, para uma próxima vez. Então, vem o Bet Yosef. Eu não fugi da tua pergunta. Eu empurrei a tua pergunta, que a gente vai tocar na página 101, tá bom? Vem o Bet Yosef. Vem o Bet Yosef. Página 100. Carol Hashem. Vem o Bet Yosef. E ele fala uma coisa interessante. O que acontece se a causa deixou de existir? Eu juntei para um pobre e ele virou rico. Mas eu juntei para ele. Será que é dele o dinheiro ou não? O caso do Bet Yosef é um caso mais específico. O que aconteceu foi que juntaram para uma menina que foi sequestrada. Uma mulher judia foi sequestrada e ela tem entre os goim. E a gente quer tirar ela dos goim, a gente quer redimir ela, a gente quer voltar ela para esse extremo para viver como judia. E aí você descobre, você vai mandar o dinheiro para ela, ou mandou o dinheiro para ela, você descobre que ela se assimilou. Ela estava lá, ela até que gostou, agora casou com o goi, não deixou de ser judia, hein? Não vamos confundir. Pessoal, não, ela não deixa de ser, ela ainda é judia. Não estou falando de kiruv aqui, não estou falando de kiruv. Tem mitzvah de kiruv, o que, que você quiser, mas eu juntei para redimir um prisioneiro. E eu descobri que esse prisioneiro, eu queria que ele ficasse como judeu. Se assimilou, se batizou. Não, escuta, para isso eu não queria mandar dinheiro para isso. Eu não queria mandar dinheiro para uma judia que está vivendo como goiá e quer viver como goiá, tá bom? Nesse caso, ou seja, a causa deixou de existir. A causa deixou de existir, mas é dele ou não é dele? A gente acabou de falar que se eu juntei R$100 mil para o Reuven Ben Shimon, o dinheiro é dele. Ele conseguiu manter a causa, beleza. O que sobrou é dele. Será que aqui é igual ou seria diferente? Olha o que fala o Bet Yosef. Beharosh. Katav, né, na flechinha. Bitshuva, klal alam et beit, siman vav. Alodot, sobre, tá bom? Entendeu? Trazendo o nome do Rosh. Hashvuya, a prisioneira, a Sher Katavta, que você me escreveu, Shezachta Hiubanea, que ela se beneficiou, ela ganhou, ela e os filhos dela, Bemaotchi, Nigvule, Tzorech Pidioná. A gente juntou dinheiro para ela, o dinheiro é dela. Vedimita Otole, Motar Shavui, Leotó Shavui. E você está me comparando. Então vem o Bet Yosef, o Rosh, e fala: quando eu juntei por uma causa e a causa foi atendida e sobrou dinheiro, tá bom? Então eu tenho que casar agora um órfão. O Gabriel me colocou 20, o Salomão me colocou 20, o Nissim colocou 20. Eu vou pagar todo mundo, saiu 55. De quem que é esses 5? Os teus 20 foram usados para casar o órfão, os teus também. Eu posso incluir todo mundo que fez o que você queria. Você não deu 60 e se usou 55. Você deu 20 e se usou os teus 20. E você deu para o órfão, ele conseguiu um desconto. Pode ficar para ele mesmo. Mas se eu juntei para casar um órfão e ele quebrou o shidur, ele não vai casar. Eu juntei para redimir, para trazer uma menina de volta para o povo judeu. E ela se assimilou. Fala, Rosh, escuta, aqui não tem causa. A causa se cancelou. Sabe quando você pode manter o dinheiro? Quando foi feita a mitzvah, para o que eu juntei? O Majotir Amidnadvim, eu tenho Michdei Pidyoná. E o que sobrou, Majotir, o que sobrou, né? O que foi a mais? Dos Midnadvim, dos doadores, eu tenho Michdei Pidyoná. Entendeu? Escuta, vocês colocaram 60, no final foi 55. Zahabahem Ashavui, o prisioneiro, se ele foi resgatado e ele conseguiu por menos, o dinheiro é dele. Vocês deram para ele. Aval Benidon, Zejnio Amenangoim, mas no caso que a menina se assimilou. Óbvio que ela não ganhou nada, o dinheiro não é dela. Vocês não quiseram dar para ela, quiseram dar para ela voltar para as suas origens, não para ela não voltar. Eu não estou falando que se você pagou, vamos dizer, para um rabino, escuta, eu contratei um profissional para convencer minha prima que está saindo com goi, não casar com goi, tá? Aí o rabino foi, viajou, se esforçou, deu a palestra e no final não convenceu. Você fala, ah, eu nunca te paguei. Não, não, não. Eu não paguei para conseguir, eu paguei para tentar. Se você provar que ele não trabalhou direito, eu entendo. Mas se ele trabalhou direito e não conseguiu, escuta, não está na minha mão. Não é esse o caso aqui. Aqui eu estou pagando para a mulher conseguir comprar um passaporte falso. E aí a mulher pagar o cara que vai passar a fronteira. Ela nem tentou. Ela nem tentou. Ela nem se interessou. Para isso eu não paguei. Para isso eu não paguei. E vou te falar mais. E não só ela não ganhou nem... Se ela faleceu, o dinheiro não vai para os filhos. Porque ninguém doou para ela usar o dinheiro como ela quiser, doou para ela voltar para a nação dela, e o que sobra é ótimo. Olha que valor, ó. Imagina só. Sabe qual que é o caso que a gente fala que o que sobrou de dinheiro vai para os Yorshim? Então, ela é assim: eu juntei dinheiro para uma causa médica, tá bom? Uma causa médica. A gente quer tratar tal pessoa, lo além, não escutei, que aquele tal judeu, ele está numa situação muito, 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 muito feia, ele está fazendo diálises e está fazendo tratamentos e não sei o quê, e a gente juntou para ele 100 mil reais de tratamentos. E a gente pagou os médicos. O problema é que no meio do tratamento ele morreu. A gente deu 100 mil reais na conta dele. Ele usou 60, os outros 40 não, nem aconteceu o tratamento. Ele, infelizmente, não sobreviveu. A lahá é que ele ganhou 100, os 40 vão para os filhos. Porque eu atendi a causa. Agora, infelizmente, a causa morreu no meio, vamos dizer assim. Não, mas foi bem usado. Os filhos só ganham quando a causa foi usada. No caso da mãe, que ela nem se interessou em voltar, não tem o que falar, tá bom? Falou, olha o que o Rosh fala. Gabi Atzmecha, deve me amotar a motar, a motar Hamed Leorshav, né? Cholé Sheagoses. Vamos dizer, um cara que estava nas últimas. O Pascual Tzedaká. Então, a gente chegou na sinagoga e pediu Tzedaká. Escuta uma coisa, infelizmente, fulano, ele está muito, 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 muito mal. Muito mal. Os médicos desistiram dele. Desistiram. Então, a gente agora já está negociando com a Hevra. A gente precisa de 10 mil reais para o lugar no cemitério. A gente precisa mais 5 da Hevra. A gente já consegue mais 10 do governo, que tem as multas e não sei o quê, né? Tem as taxas, não sei como chama. A gente precisa de 25 mil reais. E se juntou, Baruch Hashem se juntou. Então, Letzor e Haron, para comprar caixão. Vetachrichim, tachrichim é a roupa, tá? A roupa do morto. Venitrapai, o cara se curou. No final, o cara saiu andando do hospital, Baruch Hashem. Vechita aliado atrás, tinatena tzedaká. Será? Alguém imagina que o dinheiro fica com o curado? Alô, lamru, ela motara met. A gente só falou que o dinheiro vai para o enterro. E se lo aleino, né, sobrou ainda dinheiro, vai pros ordeiros. Mas se nem atendeu a tzedaká, óbvio que não dá nada. Então, o caso da mulher sequestrada é como se fosse que ela morresse. E ela nunca vai ser redimida. Na minha causa, que eu quero tirar ela para voltar para o povo judeu, não me muda se ela se assimilou ou se ela morreu. Não estou falando em sentimento se ela é judia ou não. No sentimento, a minha causa não existe. Por isso que a Shvuya não ganhou dinheiro. Então o correto é: eu devolver 5 para você, 3.600 para você, você colocou 7, devolveu a cada um o que doou. Não, o dinheiro não foi para ela, precisa pegar de novo o dinheiro e devolver. Isso. Sim.
Para mim não é muito óbvio essa resposta lá do cara que não faleceu.
Por que não?
Por exemplo, tem uma sinagoga, Zé recolheu para reformar. Quando reformou, aí só não vou reformar mais, eu só quero reformar daqui um ano. Eu posso pedir esse dinheiro de volta?
Pode.
Pode. Vocês mudaram a data?
Se você pagou para a reforma...
Não, mas ele vai reformar.
Ah, tá bom.
É igual, cara, uma hora ou outra o cara vai morrer. Você entendeu?
Mas talvez quando ele morrer, Ele não vai ser mais tão necessitado.
Pô, mas no caso da sinagoga, podia falar, não, quero de volta.
É, ano que vem você dá.
Talvez não precisa mais.
Se ele te falou que ele ia reformar nesse ano, e você vê que ele não pretende reformar, ele te roubou, sim. Se você vê que está em planta e estão pretendendo, sim.
Isso é muito óbvio para mim, de casa. Tipo, assim,
não, eu entendi a pergunta, mas sim, eu acho que a sinagoga se juntou para uma causa que decidiu não fazer, acho que você pode pedir teu dinheiro de volta, assim.
Tipo, você estendeu a causa.
Fazer estendeu, tá bom.
Você, não, é igual do morto,
não, você estava lá, de um dia ele vai morrer. Escuta, não sei se a Hevra vai estar essa Hevra, eu não sei se vai ser nesse país, eu não sei se ele vai ser enterrado aqui. Essa causa não existe. Pode ter uma causa similar amanhã, mas essa não existe. E ele pode sair andando na rua e cair um míssil na cabeça dele, pode acontecer. Pode ser que ele nem vai morrer daqui 10 anos, vai ser daqui 10 segundos. Pode acontecer. Mas se é cair um míssil, óbvio que você paga, tá? Você já fica com dinheiro, mas... Não. Eu entendi a pergunta, é interessante ponto de vista, mas não volta atrás, hein? Não volta atrás. Realmente, eu entendo o que o Hiroshi está falando. Eu entendi teu ponto de vista, né? Que, uau, ele falou besteira. Não, você falou uma coisa inteligente, mas não volta atrás, tá bom? Então, vem o Hiroshi concluir. O ideal é pegar o dinheiro de volta e devolver. Tá bom? E vocês não perderam o dinheiro de vocês até a gente não conseguir realmente redimir essa mulher, né? Ou seja, até realmente não ir reformar. A gente devolve e o dia que reformar o dinheiro está aqui separado. Mas num caso que não dá para devolver, você usa esse dinheiro para tzorchei rabim, para necessidades comuns do público. Como a gente, nesse caso, a gente juntou dinheiro para pidyon shvuim, para resgatar prisioneiros, o ideal é usar para o mesmo tipo de mitzvah. Kasher amru a kahal, como que o kahal pediu, veia keren kayam, im tu khalifrod vechalid amim ota shvuya shtivdebo. O ideal é você manter esse dinheiro, se a gente conseguir daqui um ano sim convencer ela de sair lá da Camboja, vivendo como uma goiá no Buda, e realmente voltar, usa para isso. Mas se não conseguir, para outro pediu no shvuim, mas o melhor é devolver para cada um. Se não deu, tá bom? E aí esse dinheiro já foi para te sacar, você vai dar para outra causa que você decidir. Mas se não deu, você mantém para uma causa parecida. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Então vamos ver a respeito, eu acho, do que o Salo ele tocou antes. Fala no 101 aqui, o Tzedakah Mishpat do Rav Bloy. O Bedin Havaidim Amekodmin Bismanenu Shosim Agbit Cheirum Lezara Almanot Veitomim Lo Alem. Ele está falando a respeito de kupot tzedakah. Até agora a gente está vendo a ponto de vista do pobre, tá bom? Agora, a respeito de kupot tzedakah, de instituições, tá bom? Em Israel, infelizmente, está lotado de instituições. Infelizmente, porque tem tanto necessitado, Baruch Hashem, que a gente se ocupa de qualquer coisa, tá bom? Não pega, infelizmente, do lado errado. Tá bom? Então, kupat ha'ir, vadat tzedakah e assim por diante. Aqui também a gente tem muitas instituições que se ocupam de necessitados. Então, fala o Rav Bloy, quando você tem uma instituição Magbit Cherum Lezad Almanot Veetomim Lo Aleino, que eles fazem Magbit, né? Eles juntam dinheiro para Magbit Cherum, para emergências. Yetomim, órfãos, almanot, viúvas, Lo Aleino, que a gente não saiba. Lekatchila, o ideal é quando você faz um caixa desses, tá bom? Abre um. Escuta, a gente tá atendendo uma causa X. É muito comum a causa X no povo judeu sobrar. Que o pessoal se sensibiliza e começa a dar. E como você, escuta, aconteceu tal e tal desgraça, aquela família não sei o quê, a gente vai ajudar. Se passar, o que você vai fazer com o dinheiro que sobra? Não é tão simples. Então, o ideal, Nireshu Nekatkhile Farsemu Shamaot Netanim Aldat Rav Mesuyam Aldat Hevrei Avad. O ideal é falar, escuta, a gente está atendendo tal causa e a gente aqui está sendo dirigido com a guidance, como fala? Com a...
Direção
do Rabino X. Ou seja, a gente está falando tudo com ele. Ou a gente está se apoiando, a gente tem o nosso aqui comitê, que o comitê é, vamos lá, aqui, Nissim, Salo e Gabriel. O pessoal está consciente, o pessoal está se apoiando e confiando em vocês. Sendo assim, o que você ganha com tudo isso? Você coloca que todo doador, ele está doando no nível de responsabilidade de pessoas que ele confia. Então, ele está doando para casar tal pessoa, ele está doando para salvar o aluguel de tal pessoa que está sendo despejado, mas na responsabilidade que vocês, ou Rabino, quem que foi publicado, eu confio em vocês que vocês vão usar do melhor jeito a moeda. O que você ganhou com isso? Bichai Gavna, nessa situação, nesse caso, não tem dúvida nenhuma que Salo, Gabriel, Nissim ou Rabino tal, gente pode decidir sozinho o que fazer com o resto do dinheiro? Eu, Milan, quando abri meu bolso e coloquei R$1.800 na causa para salvar aquela família que está sendo despejada de aluguel, eu coloquei me apoiando que eu confio em vocês. Então, se vocês atenderam a necessidade, o resto, eu confio em vocês, vocês vão usar do jeito que eu confio em vocês. Se eu vender em Vale Escuta, de estar fazendo para um órfão, já fazendo um órfão, e essa causa está sendo direcionada para o X, eu me apoio no X. Eu estou consciente no X. Todas as perguntas de o que fazer com o resto, você meio que matou. De afilo likvok amalechalek. E vocês podem decidir quanto repartir. De achar e calcular friot neinehem. Vocês podem falar, escuta, a família X, a gente falou que ia tirar eles do buraco. O que é buraco? O que é buraco? Escuta, normalmente, muitas causas, a gente fala, escuta, Cristina, eu quero te falar uma coisa, tem alguém no nosso miniano, infelizmente, está numa situação horrorosa, horrorosa. Escuta, ele está, a gente quer ajudar ele a levantar a cabeça. Tem pessoas que vão falar qual que é o caso, o que, que é, e tem que pessoas que falam, escuta, conta comigo, conta comigo. Agora, o que é tirar o do buraco? Eu pagar o aluguel do próximo ano inteiro ou só matar as dívidas? O que é tirar do buraco? É eu ajudar a colocar mais? Escuta, depois de tudo eu quero mais R$50.000 investido no business dele para ele ainda ter um giro? Ou não, não, não? Ele estava para perder luz, aluguel, eu matei tudo. O que é? Se você não especificou exatamente cada detalhe, o que é? Mas se eu falo, escuta, aqui está eu... E o Salo, a gente está junto, não sei o quê. Você confiou em mim, Salo? Eu falei, eu deixei claro quem que está em cima. Então você está se apoiando que a gente está fazendo de uma maneira responsável, o que seria buraco. Então se a gente entende que a gente, dos R$80.000 que juntou, 65 é suficiente para dar para ele um respiro e sobrou 15 e a gente quer dar outra causa, você se apoiando a gente. Ficou claro quem que é o cabeça? Sendo assim, você meio que isentou todos os problemas que pode ter. Quanto que a gente vai dividir? Como vai dividir? Deixar de calcular. O resto que sobrar vai ser repartido como que a gente acha, uma maneira justa, porque o pessoal confiou em mim. Foi meu nome. Foi teu nome. Foi teu nome. E mesmo se você não publicou, escuta, tudo está sendo dividido como a gente acha. Não, não, não. Essa culpa... Tá bom? Essa culpa, sabe quando a gente fez Erev Pesach, né? Foi interessante. Eu até queria cobrar com porcentagem. Tô brincando. Eu levantei e falei da importância, de Kimcha de Pischa. Kimcha de Pischa. Ó. Kimcha de Pischa é o dinheiro que você dá para pobres antes das festas. E lá eu coloquei, né? Lá eu coloquei a situação em Pesach é o mais importante. Tá bom? Antes de chorar e sempre eu falei, escuta, tá chegando as festas e tá todo mundo emocionado. Tem gente que tem parentes vindo de longe. Tem gente... No final das contas, eu vou me juntar toda a minha família. É uma coisa maravilhosa. Todo mundo bem vestido, comendo bem. É emocionante chegar nas festas. Só que tem pessoas que estão extremamente tensas. Pessoas que o dia a dia deles custa 1.000 e agora as festas são caras e custa para eles 2.000. E o 1.000 eles lutam para chegar, eles não chegam. E 2.000. E quando chega as festas, não tem familiares vindo de fora, não tem casa para se juntar, eles não têm roupa, sapato novo para comprar para o filho, eles não vão comprar terno novo, nem vai ganhar uma gravata de presente e nem se falar de comprar um vestido para a esposa. E os gastos duplicam ou triplicam. E chega nos Hagim. E Hashem fica muito preocupado se tem filhos deles não comemorando. E eu falei a respeito de Kimcha de Pischa, da importância de nos Hagim se ocupar que o outro esteja bem. E Baruch Hashem, uma pessoa do público se emocionou com isso. Ele veio para mim e falou, eu posso falar mais algumas palavras antes de terminar de Tzilá? E tá bom, porque a gente tem uma culpa aqui dentro da sinagoga. E na época já era 500 pessoas que eles pagavam, dobraram o número da doação e não sei o quê. Então quando ele levantou, ele chamou duas pessoas do lado dele. Eu falei, nossa, o que é todo esse apoio? Foi muito bonito da maneira que ele falou. Escuta, a gente aqui na comunidade, a gente tem tal e tal causa, aí a gente junta, e ele, todo o dinheiro passa na mão dele e dele. Tá vendo que é responsável, não sei o quê. Ninguém mexe no dinheiro sozinho. Foi muito bonito. E lá se levantou, no Minyan, tá bom? Uma quantia absurda, uma quantia absurda. Depois falaram no salão, depois falaram em cima, não sei se chegaram a falar ou não, E eu quase falei, escuta, e minha porcentagem onde fica? Não, Hadashalom, tá bom? Baruch Hashem, para pessoas realmente que precisam. Mas ele fez de um jeito, escuta, você está apoiando no A, no B e no C. As contas passam por ele e ele, eu sou doador, e ele falou o nome de mais uma pessoa que também estava envolvida. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. Então é mais ou menos o que a gente está falando aqui. A partir do momento que você deu lá, se eles entenderam que teve Motar Hamaot, que eles têm uma política, eles pagam a necessidade básica de comida, então eles pagam um supermercado kasher até R$800, R$500, eu não lembro exatamente os números, tá bom? Para o número de famílias. Então se aconteceu que eles juntaram e sobrou R$2.000, eles precisam agora colocar mais R$15 em cada conta? Em cada voucher? Uma vez que você apoiou neles, eles têm a liberdade de dividir o resto como quiser, ou deixar para o próximo mês, ou o que que for. A gente juntou para Pesach, né? No caso deles, eles pegaram carona e não foi só Pesach. É uma coisa maravilhosa que eles fazem todo mês, tá bom? Mas a gente juntou para Pesach, sobrou. Uma vez que você deixou claro quem é o board e falou, você está se apoiando, não? O que eles falam? Sendo assim, eles podem desviar, se sobrar, coisas assim. Ou eles podem decidir, escuta, eles falaram que é o basic need, tá bom? É a necessidade básica. Então, o Salo, ele acha que a necessidade básica é 1.200. Vocês só estão dando 800, como vocês podem? Você falou necessidade básica. Ou o Gabriel acha que a necessidade básica é 500, como vocês dão 800? Mas uma vez que eles falaram, escuta, esse é o board, é isso que a gente atende, a gente pode dividir, que a gente entende que é necessidade básica, porque vocês dois se apoiaram no comitê, na direção, tá bom? Sim.
Isso aqui que a gente está vendo, é sobre tipo, uma cera de Tzedakal, tem alguma diferença tipo, na prática?
Nenhuma. Aqui a gente já falou o que acontece se sobrou com dinheiro de Tzedakal, tá bom? Uma cera a gente mais ou menos concluiu, tá bom? Então continua aqui. E óbvio que os gabaim eles podem decidir, chega, a gente não quer mais juntar, a gente já atendeu a meta. Não, o pessoal quer dar mais, não sei o que, escuta, eu não vou ter o que fazer com o resto, dá para outra causa. E vamos dizer que uma pessoa fez orat keva, aqui seria agendamento de pix, pode ser? Agendar que todo mês cai R$1.000 para tal casa, e eles vêm que escuta, a causa bateu a meta. Eu não quero que sobre dinheiro depois não vou saber o que fazer. Eu não quero aumentar minha lista, ou não consigo, o que que for. Você pode começar a cancelar os PIX agendados. Pode. Eu sei. É considerado que o gabai nunca recebeu. Eu falo ao contrário, você também vai poder... E fala ele, vamos dizer que você deu um cheque 30, 60, 90, o cara debitou o 30, debitou o 60, no 90 ele fala, escuta, já não tem mais porquê. Ele pode te devolver o cheque. Não, um minuto, o cara já deu tudo da casa, você precisa achar uma causa para... Eu juntei para casar 6 órfãos, esse ano eu casei 6 órfãos. Ah, que você não casa um sétimo. Deixa eu falar uma coisa, eu Baruch Hashem adoro fazer tudo da casa. Eu me coloquei uma meta aqui, porque eu fiz 6, eu não sei. Então a minha instituição se ocupa de 6 órfãos, se ocupa de 8 viúvas, sei lá, a loucura que eu tiver. E Baruch Hashem, eu tenho minhas ocupações, eu não tenho tempo para mais. Eu gostaria de ter. Então se agora sobrou dinheiro, eu não quero essa ocupação. Eu quero te dar, olha, Salo, eu tô com um cheque teu aqui de 10 mil, eu tô rasgando ele. Esse daqui eu não vou depositar. Então na tua conta de macer tem 10 mil de macer que você nunca deu. Pronto, não aconteceu nada. Eu tenho o direito de fazer isso. Porque você deu... se apoiando em mim. Se eu entendi que precisa dividir assim, dividir assim, ou não pegar, tá no meu direito. Se eu já peguei, aí virou Motar Hamaot. Eu não posso te devolver. Você fala, não, eu quero que fique com você e você reparte. Se não chegou em mim, porque o cheque não foi ainda, como se chama?
Compensado.
Não foi compensado. O PIX agendado não caiu. Eu posso cancelar tudo. Eu posso chegar na conta e falar, eu não quero receber esse PIX. Tá bom? Mas fala aqui o Tzedakah Mishpat, isso é muito importante. Todo caso, você precisa ter um Talmid Chacham, um rabino, uma pessoa que entende das alachot e sabe como que é todas as alachot, para ele ficar em cima de como você está administrando tua Tzedakah. E tudo você vai fazer se apoiando e se aconselhando com o rabino como que funciona a cobrança. E o que que você vai investir ou o que que for? Escuta, Baruch Hashem, a gente juntou, eu reparto no ano R$1 milhão de tzedakot. Eu não reparto no primeiro mês. Eu reparto no ano R$1 milhão. Então, eu, Baruch Hashem, começo a juntar e por mês eu reparto 100, né? Não chega a 100, vai, 80, vai. Também não é 80. Vai, vamos, R$960 mil eu reparto por mês. Pronto, ó. Então, R$80 mil por mês eu estou repartindo em tzedaká. Então, eu vou juntando e repartindo. Agora, o que acontece é que, Baruch Hashem, eu tive muita brachá e consegui juntar, já no sexto mês eu já matei, eu já juntei todo o dinheiro. Então, eu não vou agora me ocupar em juntar mais. Ou vou continuar juntando, próximo ano, o que que for. Eu só estou repartindo 80 por mês. Essa é a minha política. Porque eu quero atender esse número de famílias a esse número de necessidade. Agora, o que eu vou fazer com os, né, os 400 mil que me sobraram, que eu ainda vou repartir? Eu posso decidir. Eu quero investir, quero deixar uma poupança para dar juros. Não, poupança talvez existe um risco. Não, esse é com mais risco, pode ganhar mais. Isso precisa ter um rabino em cima para saber alarricamente quando pode, quanto pode e o que pode, tá bom? Então sempre que você tem um Mossad Tzedaká, uma instituição, tá bom? O ideal é colocar quem é a cabeça, porque aí o pessoal sabe, está se apoiando que fulano de tal, ele é o responsável por isso, sendo assim, eliminou e isentou a gente de um montão de problemas que podem ocorrer, se sobrou dinheiro, se eu vou repartir. Não, ele falou que ele dá comida, que ele está dando sapato também. Talvez o Salo só queria comida e não queria sapato. Ou ele falou, eu quero que o cara chegue no hack tranquilo. Ele só está dando comida. E o Salo fala, alguém chega no hack tranquilo sem uma roupa nova? Você sabe o que o Salo pensou na hora que ele doou? Eu não sei. Eu falei para ele para deixar 10 famílias contentes para os Hagim. Então o Salo, uau, Baruch Hashem. Ele levantou um telefonema, entre alguns amigos, ele levantou R$52 mil. E de repente ele fica sabendo, os caras só receberam halá, kiddush. Um minuto. Isso você deixou uma família feliz no Hag? Eu te levantei R$52 mil. Sabe o que eu pensei? Que toda criança vai ganhar pelo menos uma camisa nova. Eu achei que você ia pelo menos comprar uma sobremesa. Um minuto, eu menti pro Salo, não menti. Ele pensou nisso. Eu tô roubando ele, mas não tô roubando. Ele deu. Se você fala, escuta, eu tenho a minha instituição, que eu reparto, e o meu lema é deixar crianças felizes, mas a gente é o bordo, ele está se apoiando no jeito que a gente decidir, você isentou 1 milhão de problemas. Então, Abotai, aqui a gente conclui esse assunto, vamos para o próximo assunto. Se vocês têm horário para sair, eu vou tentar terminar, mas até chegar nos próximos 15, máximo 20 minutos, tá bom? Se precisa sair, me ravota, tá bom? Então agora vai uma alahá interessante, e é incômodo, mas a alahá é assim. E se você parar e pensar pela lógica que está de trás, é correto? Responsabilidade com o tzedaká. Mishif kidu etzlo ma'ot ani'im, ou pidyon shvuim. Então eu juntei dinheiro de tzedaká e dei para o Nissim para ele repartir para ani'im, para pobres. Quem? Pobres. Não tem um específico. Ou pidyon shvuim. Escuta, eu quero que você se ocupe de tirar todos os judeus que estão na prisão. Tá bom? Os que têm a mitzvah de pidyon shvuim, Jesus em shurim passado, vocês já chegaram? Que o cara que ele é ladrão, traficante, não necessariamente tem pidyon shvuim. Tá bom? Mas aonde teria pidyon shvuim? Vocês fizeram isso ou não?
Sim,
fez. Tá bom? Já fizeram. Tá bom. Então, uma pessoa, indiferente, eu dei por uma causa. E eu dei pro Nissim. O Pachá Bahem. E o Nissim foi negligente. Tá bom? Shomer. Um cuidador tem nível de responsabilidade que você recebe sobre si. Se eu chegar e falo, Salo, escuta, me faz um favor, você me cuida disso por uma hora? Eu dei para ele isso aqui para ele cuidar por uma hora. A partir do momento que ele falou sim, ele não está me fazendo um favor. Ele recebeu sobre si uma responsabilidade. E se ele não foi responsável, ele não pode falar, eu te fiz um favor. Se você não pensava em ser responsável, me falava não. Quando você falou sim, você recebeu sobre si um nível de responsabilidade. Agora tem 3 níveis de responsabilidade. Pshia. Se ele for uma pessoa negligente, indiferente, o caso que for, ele vai ter que me pagar por isso. Isso custa R$200? Você me deve R$200, porque você não me devolveu. Agora, se ele foi o máximo responsável e conseguiu um imprevisto 100%, ele está saindo da sinagoga cuidando disso, alguém colocou a arma na cabeça e falou, passa esse negócio que você tem no teu bolso, eu te mato. Ele entrega e salva a vida dele. Agora eu chego para ele e falo, Salô, cadê o meu microfone? Escuta, eu fui assaltado. Colocaram uma arma na minha cabeça. Ele está isento. Ele vai ter que jurar que isso que aconteceu. Mas ele está isento. Não precisa pagar um centavo. Agora, se ele foi, ele cuidou. Mas podia cuidar melhor. é que considerado greivável a venda, ele perdeu. Não é que ele deixou jogado. Ou foi roubado, não arma na cabeça. Ele guardou na casa dele, a empregada levou. Escuta, ele deixa, tudo ele deixa na casa dele. Se é dinheiro, precisa ter um nível de... Você não pode deixar 10 mil reais guardado na gaveta do lado da tua cama, sem chave, sem nada, porque a empregada vê, ela fala que me demita. Eu tenho aqui os próximos 5 meses, pelo menos, já pagos. Depois eu procuro um outro emprego, eu falo que nunca roubei, pronto. Demitiu, tá ótimo, tá ótimo. Eu tenho breja pro resto do fim de semana. Eu vou convidar todas as amigas, acabou. Entendeu? Mas ele foi responsável. Escuta, é um microfone. Se ele guardar no criado mudo dele, tá guardado. Isso aqui não é uma coisa que vale 50 mil reais? Tá guardado. Mas daria para colocar num cofre? Daria. Agora depende. Se o Saulo recebeu sobre si o nível de responsabilidade, ele foi pago por isso, ele virou um Shomer Sahar. Shomer Sahar precisa cuidar do melhor jeito possível. Nesse caso, você vai ter que me pagar. Se ele me fez de favor, ele recebeu a responsabilidade, mas ele não foi pago. Então ele respondeu, recebeu sobre si uma responsabilidade leve. Nesse caso, ele não vai ter que pagar. Tá bom? Então, pshia, negligência, paga sempre. Ones, não paga nos dois casos. Greivava vida, que é o intermediário, depende se ele foi pago ou não. Se ele foi pago, então ele se compromete mais. Se ele não foi pago, escuta, Mila, não foi um favor. Foi um favor. Você queria que ele colocasse no cofre, se matasse de cuidar, colocasse seguro em cima disso, eu pagava para ele. Quando você não pagou, ele fez de favor, ele foi responsável o suficiente para não ter deixado jogado. Mas aqui eu estou indo para o caso mais extremo. Eu dei para o Nissim dinheiro de destacar para ele repartir. Ele pachá, ele foi negligente. Ele foi negligente. Sabe o que ele fez? Ele saiu na rua contando dinheiro. Nas ruas de Higienópolis, nosso grande bairro. No nosso bairro extremamente seguro. Só que ele não percebeu que ele pisou na casa de alguns moradores de rua. Ele invadiu a calçada de vários moradores de rua. E os moradores de rua, quando vê o cara contando 1.000, 2.000, uau, Mila me deu 25 mil reais para repartir para destacar. Legal, ótimo. Aí ele pôs no bolso e tá todo mundo assim. Aí na terceira esquina, para dois trombadinhas, empurram ele, puxa o dinheiro do bolso, o negócio, saca a bicicleta e sai correndo. Ele foi extremamente negligente. Ele acabou de perder 25 mil reais a destacar. Qual que é a Lahá? O que vocês acham a respeito desse Nissim?
Tem que pagar.
Isso que eu tô perguntando. Precisa pagar ou não? Óbvio que eu tô perguntando. Vocês acham que precisa pagar? Precisa pagar pra quem?
Pra
quem?
Pra causa que é esse dinheiro.
Quando você perde o meu microfone, a Nitovea, eu sou o cobrador, quando eu te cobro, você precisa pagar pra mim. Se você perdeu algo que não pertence a alguém específico, quem vai te cobrar? Agora vamos lá, se você quer pagar, coloca a volta. O Nissim quer ser tzadik, eu não estou falando a respeito de tzadik. Se ele quer falar, escuta, não está assim, não está certo. Ele quer agora dar 25 mil reais para destacar, está ótimo. A questão é que ele não quer pagar. Se ele quer pagar, não começa a questão. A questão começa quando ele não quer pagar. Se ele não quer pagar, quem vai cobrar dele? O Beidin está cobrando ele pagar para quem? Quem que eu estou vendo? Não tem cobrador aqui. Fala o Shulchan Aruch. Mishifki detzlo, se eu guardei, deixei na mão de alguém. Maot anim, dinheiro para pobres, ou pidion shvuim, tá? Outra causa de sacar, né? Resgatar prisioneiro. O Pachá Bahemi, o cara foi um poché, foi negligente, venignevu, e foi assaltado. Foi assaltado. Patur, ele tá isento de pagar. Xenemar, porque tá escrito na Torá. Lishmor, sabe quando você recebe responsabilidade? Quando você recebe para cuidar. Velole Haleknanim, ele não recebeu sobre si para cuidar, ele recebeu para repartir. Veharei uma monte, Lotovim. Isso é um dinheiro que não tem cobradores, ninguém não tem quem cobrar dele. Sendo assim, ele não precisa pagar. Bamed varim amurim, fala o Shulchan Aruch, sabe quando é seu caso? Bechenze amamon mufkad leneim akom ze oleshvim eduim. Isso é só, se eu não falei, escuta, leva esse dinheiro pro teniado. Agora o teniado é o cobrador. Ou para resgatar tais prisioneiros. Se já foi especificado para quem ou para que causa, automaticamente já tem um cobrador, aí ele precisa pagar. Mas eu falei, escuta, Nissim, confio em você, cara. Eu sei que Baruch Hashem é um grande Baal Hesed. É irresponsável, não é esse Nissim, tá bom? Ele é responsável, porque ele conta dinheiro no meio da rua, 25 mil reais. Mas eu sei que ele é um Baal Hesed. Escuta, sabe, pergunta chega muito. Eu quero dar para uma pessoa que necessitada. Vocês conhecem quantas pessoas que realmente você tem certeza que ele não tem nada? Às vezes a gente não conhece tantas pessoas. Não, a gente conhece amigos que estão em dificuldades. Mas se você quer dar alguém que está no lixo, às vezes a gente não conhece. E aí a gente precisa pegar listas, pedir para tal pessoa, eu sei que você, Baruch Hashem, se ocupa. E é bonito essas pessoas. Então eu me apoiei nele, mas não me apoiei para alguém. Mas se eu falei, escuta, eu quero que você apoie a família tal, tal e tal, e leva você, porque você é um gabai de destacar, já tem tovim, já tem cobradores. Se transforma em dinheiro que tem cobradores, ele precisa pagar em pachá, se ele fez pshia. E se ele alegar que não foi pshia, ele não foi negligente, se ele quer alegar, eu não fui negligente, eu fui cuidadoso, e aconteceu, ou ones, jura, você precisa jurar. E através do juramento você se isenta. E se você não quiser jurar, você tem que pagar sim. Então aqui a gente está vendo aqui uma halachá extremamente interessante, tá bom? Que o Shulchan Aruch está postando com a halachá, que se você tem um dinheiro de tzedakah, que não foi destinado para alguém e perdeu, a tzedakah o Milan já deu, o Nissim perdeu esse dinheiro, uma pena. Eu não posso cobrar dele esse dinheiro, eu já tirei minha tzedakah, tá bom? Os pobres não podem falar, não era teu, era de outro. E esse dinheiro está isento. Fala o Pitrei Tshuva. Não é botar? Isso não é tão simples assim. Aim betshuvat chavot Yair, siman kuf tzadik tet shekatav. Estamos embaixo, tá bom? Escreve o chavo Yisroel, Rav Yair Bachrech. Dehada kaimala nishmor ve lechalek aniim, lechen patura nifkad im pasha. Isso que a gente falou, que o pasuk fala lishmor ve lo lechalek aniim, por isso que está isento. Dehainu medinei Adam. Isso daqui é medinei Adam. Mishum deleka mande matzitavale, porque não tem cobrador. Avalatzete de shamaim chayav. Mas, para cumprir de shamaim ele é chayav, eu já vou explicar melhor. Bekal vachoim é chayav, amará shumel e tenarim kedrashat razal. Befi chazut tzedakada, avalei kilu nimsa laen, ayen tosfot, ayech yivater zef shashav amon tzedakada nimsa lo. Vezei efshar leod al hlev. Verak vadai bidni shamaim chayav lifron naim, hei ani yair od de almav. Lechim kamer ole dea, האוכל מתנות כהונה פטור מידם וחייב בדיני שמיים. רבותיי, ויקי ופתחי תשובה וחבות יאיר יפעל, דשו אשוסטקי ומה כזה. תיקין קומודו פבוססין קומודו וחבות יאיר. פלא כי הוא ניסינת איזנטו, למה פלא אבל מות פורט. הוא ניסינת איזנטו בדיני אדם. Aqui embaixo, você pode levar para o rabino que você quiser, ninguém tem força de tirar dele o dinheiro. Não tem força legal, a lógica legal de tocar no dinheiro do Nissim. Não tem. Porque quem é o cobrador? Para eu falar, escuta da Gabriel, você deve 10 mil reais para alguém, precisa ter um alguém. Você deve. Para quem? Ah, não sei. Não, eu sei que você roubou dinheiro. Se não tem um cobrador, eu consigo provar que ele roubou, mas não sei de quem ele roubou, ele não vai precisar pagar nunca para ninguém. Porque precisa ter alguém exigindo dele. Aqui não tem tovim. Mas você deve dinheiro para tzedakah, bedinei shamayim você deve. O que é bedinei shamayim? Tem dois tipos de tshuva, vamos só para mostrar. Tem o achamno, bagado, gazalo, e pronto, você acabou. E tem um que o bedinei não pode te lechayev, mas Deus não te perdoa até você não pagar, porque a dívida existe. E isso que não tem força para o bedinei lechayev, não quer dizer que ele está isento. Ele deve, bedinei shamayim, mas o Beidin não tem força, não existe força legal, mas a dívida real existe. E ele deve os 25 mil reais para tzedakah, já te escuto, ele deve e precisa pagar. E ele não vai fazer tshuva, não vai fazer tshuva até ele não pagar. Mas legalmente o Beidin não tem como forçar ele, ele vai ter que vir dele mesmo.
Mas você juntou dinheiro para dar para os pobres, e aí você deu para ele. Então você seria o responsável por dinheiro.
Vamos dizer que eu juntei e eu vou dar para os pobres, mesma coisa. Eu coloquei ele no meio porque eu não sou tão irresponsável. Não, Hadash Shalom. Tô brincando. Não,
não. Não tem pra onde ir o dinheiro, está isento.
É? Isento, corrija o Chavot Yair. Legalmente. Mas alarricamente com Deus, você não tem como não pagar. Você sim precisa pagar.
E no caso do Chevy, é responsável? Tipo, ele foi uma pessoa séria.
A gente vai terminar na gravação, tá bom?
Por exemplo, teve o caso da arma.
Não, se o Shaliach foi responsável, não tem riuv nenhum. A gente falou que ele pachá. Nenhum. Você fez as coisas certas, não. Você é um shomer que você fez o teu nível de responsabilidade. Rabotai, olha só o que aconteceu aqui. Próximo caso. Tchilatov e Pshiav e Sofo Beones. Viramos a página 104. Olha esse Pitri Tchuvai e Hatam Sofer. Tá bom? O caso aqui é extremamente interessante. É que você fez algo que você tinha direito mas não foi o máximo de responsabilidade. E isso gerou que o dia de amanhã aconteceu um ônus. Qual que é o caso? Olha o que aconteceu aqui com Petri Tshuva. Aconteceu assim. V'ayen b'shut arba turei even siman vav shenishal. Be'echat shesham haot maser shelo. Então agora o Nissim HaTzadik, já acabou, ele não foi responsável. Ele juntou Baruch Hashem, dinheiro de maser, e ele tem agora 50 mil reais de maser separado. E agora, ele falou, escuta, eu quero repartir, mas eu quero uma causa que me toque o coração. Não quero dar de qualquer jeito. Tá bom? Então ele decidiu, até não tiver... ששהם אות מסור שלו אצלו עד יתרה מלי עניים הגונים או קרוביו שייתן להם. אתה אוהב עניים הגונים. Eu quero aquele pobre que eu sei que ele vai ser usado direito. Ou קרוביו. Escuta, eu sei que meu tio precisa casar uma filha. E eu te falo, ele não tem nada, ele não tem nada, 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 nada. Ela já está em idade de casamento. Cedo ou tarde, Bezat Hashem, ela vai noivar e vai casar. Eu quero deixar para o casamento dela. Baruch Hashem, 50 mil reais, eu posso aliviar minha prima, minha prima. Então o Nissim deixou, decidiu que ele quer esperar o Punkarov, o que for. Tá bom. O Beni Beni, e a prima demorou para noivar, não estava noivando. Então entre tempo, ele precisava um dinheiro para investir, ele decidiu pegar os 50 mil do Maser e colocar no business dele. Ele deve para o Maser, pode pegar emprestado do Maser? Pode, pode, pode. ואחר כך כתב אליו אחד מקרוביו שישלח לו איזה סך לסיעת נישואי ביתו. תן לי לשיון וביזנס, ובני סיגין צ'יפון נבוא פרימה. היו צ'יובים פעילה, פעלה ניסים, כמובן, נושאי יוקה, אבל זכות הצ'יו, יו קרו צ'אשודה, סין, יבוא צ'אשודה, פה עוד שקטר מקבילו. בפרימה כדי תסין ליקווידייס, וסימפים תמיד אותו אינבסטידוס. וזה לא היה לו מאוד מזומנים, ניתן לתא סין ג'ינירו. Então ele falou, tio, escuta uma coisa. O tio, quando foi chorar para ele, falou, escuta, minha filha está casando amanhã. A gente conseguiu alugar uma casa, mas eu não tenho um móvel na casa. Tá, eu vou pegar a mesa de plástico e cadeira do Gmar, mas eu não tenho nada. Ele falou, tio, fica tranquilo. E você sabe que eu trabalho com o quê? Móveis. Eu vou dar geladeira, eu vou dar camas, eu vou dar sofá. Tio, fica tranquilo. Eu agora estou ligando para o meu depósito lá em Sorocaba, e eu tô pedindo para entregar mesa, 50 mil reais de mercadoria. Não é isso que meu tio quer? Então eu tô fazendo a Hnasatka lá, a minha prima vai entrar na Rupá, ela tá indo para uma casa 100% mobiliada. Tio, nem mesa e cadeira não pede no Gmar. Eu tô mobiliando já. Máquina de lavar, geladeira, ele colocou 50 mil reais e mobiliou a casa inteira. Eu não sei que casa você mobília por 50 mil reais, né? Mas ele decidiu, converteu, boa, 50 mil reais em mercadoria, pelo valor real, tá bom? Eu não estou na questão, é mais caro ou mais barato, fez 50 mil reais, tá bom? Vizelo maot mezoan, shalach lo, schora ele de ishneman, e ele pegou uma transportadora de confiança, ele fez tudo certo nisso. Venegzalag schora abaderech, o que aconteceu foi, que no caminho foi roubado toda a mercadoria. Agora eu te pergunto, se você estava com dinheiro, 50 mil reais, você ia fazer um Pix. Pix não tem como desviar. Agora que você decidiu usar o dinheiro para você e transformou em mercadoria, é verdade que a mercadoria foi roubada, que você fez o máximo de responsabilidade. Mas se você não começasse, entre aspas, mal, ela nunca ia ser roubada. Então você se colocou numa situação que isso que hoje você não fez nada de errado, mas você começou errado, não deveria ter pegado emprestado. Se você ficasse com 50 mil reais cash, você ia fazer um Pix pro teu tio e não tinha erro. É isso que você agora tá pagando em mercadoria? Não, calma. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Você não tem culpa, mas se você não usasse o dinheiro para você, isso não ia acontecer. Então, Tchilatov Pshiav e Sofov Beones, a gente pode chamar assim. Começou em Pshiav e terminou em Ones. Tem uma pergunta? Ou vamos terminar o caso?
O caso é exatamente assim, tipo, porque nesse caso que você apresentou, parece que ele já estava, tipo, a bola na cara do gol. Tipo, não tinha muito risco. Tipo, ou era um caso que, por exemplo, ele pegou esse dinheiro e foi investir no business e o business deu errado.
Não, mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E se o business deu errado, você investiu para você, não para destacar. 50 mil reais é da destacar, não é meu, não é meu.
Ele já estava com a cara no gol.
Sim. Não, já separei. Destacar, acabou. Já deixei separado. Só que eu decidi que eu quero pagar para uma causa específica. E essa causa ainda não brotou, tá bom? Não brotou. Então vem aqui, ele fala, Veshiv. Então ele fala assim: se o mensageiro, né, o Nissi, no caso, ele precisa devolver os 50 mil ou não. Veja, ele não está mexendo a Zebe Mod de Tzorchon. Vamos começar do zero. Vamos dizer que o Nissin ele não usou, ele deixou em 50 mil reais. O Nissin, Bemet, ele não usou o dinheiro. Ele deixou separado o dinheiro. E é cash. Ele não colocou em conta de banco nenhum, né? Escuta isso, aqui é meu dinheiro barani. Como fala aqui? Você fala barani em português? Não, barani é bem argentino. É o shahor que a gente tem. Como fala aqui? Shahor, né? Esse é em shahor. A minha tzedakah está em shahor. Então você deixou em shahor. E você nunca colocou no banco e não vai colocar no banco. Então você está guardando o dinheiro. E agora quando você vai mandar o cash para o cara, perdeu o dinheiro no caminho. Então, óbvio que você não precisa pagar. Se você deixou em dinheiro, o dinheiro desapareceu de uma maneira responsável, óbvio que você não precisa pagar. E vou te falar até mais. Vamos dizer que você deixou, manteve o dinheiro, manteve o dinheiro. Agora teu tio te liga e fala, sim, olha, escuta, não sei o quê, me ajuda. Ó, meu tio, eu vou te ajudar. Eu não tenho um móvel em casa. Você quer móveis? Eu tenho 50 mil reais dividido para você. Em vez de eu te mandar o dinheiro, eu sou um cliente mais. Eu tenho um bom contato lá na loja. Com 50 mil reais, você vai conseguir usar 50 para X coisas. Eu vou ganhar X mais Y. Deixa eu comprar. Então, você não é que você usou para você e está pagando sua dívida. Você pegou o dinheiro e comprou móveis para a tua prima diretamente, tá bom? Outro caso. Aí é como quem patura. Óbvio que nesse caso, se foi assaltado, que você está isento. Ninguém fala, sim, você não devia ter comprado, devia ter mandado o dinheiro. Mas esse caso é diferente. Você pegou o dinheiro para você. E já que você pegou para você, acabou acontecendo o ônus. Se você mandasse dinheiro, a chance de ser roubado dinheiro é muito menor do que mercadoria. Por quê? Dinheiro dá para esconder. 50 mil reais você coloca numa bolsinha, uma sacolinha, se enfia no bolso e vai andando que nem um Miguel. Agora, você levando um caminhão de Sorocaba para cá, é mais difícil esconder o dinheiro. E hoje em dia, com o Pix, é menor ainda o risco, né? Você só faz transferência de banco e acabou. Então, nesse caso, nesse caso que você começou mal e terminou bem, você sim precisa pagar. Alcool para mim me deixa mais. Pelo menos me deixa mais. Pelo menos, e a gente já falou que o Mendes Chamaim existe uma dívida, ele tem uma oda Kerim Danizé, você precisa repor tua prima com outros 50 mil reais, sim. Então, se você mandou o dinheiro e foi roubado, não é tua culpa. Se você comprou mercadoria para ela com o dinheiro, para ajudar ela e foi roubado, não é tua culpa. Mas se você deu em mercadoria, por quê? Porque você tinha usado o dinheiro para você e hoje você não está com dinheiro, automaticamente você começou mal, mesmo que você terminou, vamos dizer, bem, nesse caso você vai sim precisar pagar. Ficou claro? Olha a visão do Hatam Sofer, e essa o Nissim Orfali ontem pescou muito rápido, e para mim foi uma novidade. Quando eu li o Hatam Sofer, eu não pensei assim. Depois que ele falou, uma boa svará, tá bom? E ele de cara já falou isso, eu falei, um minuto, não me mata o shiur antes de eu ler. Olha só o que o Hatam Sofer fala aqui, interessante. Tem uma alahá, o que acontece, Nissim? Quer sentar aqui assim, olha para você de frente? Tem uma alahá, o que acontece se eu tenho uma fruta de leketichecha ou pea, tá bom? Alguma coisa que é matnot kiona, estamos na página 105, tá bom? Alguma coisa que eu tenho 10 espigas, uma ficou para trás e essa ficou leketichecha ou pea. Então essa espiga tem que duchar, Se essa espiga eu danificar ela, ela perder, não tem outra espiga com que duchar. Então, alahá de leket rechá upeá, tá bom? Leket, vamos dizer, eu tô colhendo no meu campo, e aí, quando eu terminei de colher, eu percebi que ficou duas espigas no chão. Você não pode voltar e pegar, deixa elas pro pobre. Essas espigas são do pobre. Ou trumá, macer, é coisa que vai... Macer berreimá, sabe como que é? No final do ano, você vai pegar todos os animais que nasceram nesse ano, você vai falar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, você pinta esse de Deus. Ela tem que duchar, não é 10%. Se você pegar, eu tenho 1.000, tiro 100, não adiantou. Você lembra do churro que eu dei? 1.000, 2.000, 1.000. Ah, para Deus. Precisa ser assim. Então, a duchar foi no animal. Então, se esse animal se perdeu, esse animal eu danifiquei, eu não preciso repor por outro. O leque eu não preciso repor por outro. Eu fiz uma verá que eu acabei roubando um pobre. Mas essa era do pobre. Antes que chegou na mão de alguém. Então, fala o Hatam Sofer. Isso daqui é em certas matanot. Mas quando eu tiro, eu ganhei 1.000 reais, eu vou tirar 100 reais para o macer. Então, vamos dizer, uai, ontem eu estava com notas, é raro ter notas, hoje eu estou sem notas, você tem alguma nota aí? Tá bom, então esses aqui são notas, tá bom? Esses aqui são notas de dinheiro, né? Coisa rara, hoje alguém andar com dinheiro, ontem justo eu estava com notas, tá? Então eu mostrei nas notas, não precisa. Então aqui eu tenho, tá vendo essas quatro notas de 100 reais? Não, eu quero algumas, eu preciso de mais de uma. Não muda nada, é só pra mostrar o caso. Eu tenho aqui, entendeu? Tenho aqui, tá vendo que tem 10 notas? Então essa eu tirei pra Maser. Escuta, essa é o Maser ou é 10% disso? Eu posso no meio do caminho mudar para essa? Óbvio que posso. Falou Hatam Sofer, quando você faz Leket, essa espiga que ficou, não é uma espiga do pobre. Quando você faz Maser, você deve 10% do que você lucrou. Você só está traduzindo e transformando nessa nota, mas não é essa nota que tem que duchar. Sendo assim, Falou Hatam Sofer, quando você perde uma nota, quem falou que essa nota é do Maser? Que você já está se isentando e limpando para o pobre. Talvez é essa a nota que é do Maser. Então como você quer se isentar? Falou Hatam Sofer, quando você perdeu a nota, se o dinheiro já foi repartido, já está na mão do outro, tu chomeia. Mas quando eu, Milan, tirei Maser, e eu perdi o dinheiro do Maser, meu. Quem te falou que essa nota é do Maser? Você perdeu uma nota. Por que essa nota do Maser e o teu dinheiro que ficou? Talvez o teu dinheiro que perdeu, do Maser que ficou. Sendo assim, o Hatam Sofer fala nesse caso aqui do roubado, óbvio que você não está isento. Mas, e você precisa pagar, Bedinei Adam!
Maser mal dado é Maser dado?
Eu não entendi a pergunta.
Você deu uma Maser mal dado, deu uma causa errada, não sei se era uma causa.
Não.
É Maser dado?
Não. Essa causa não existe, não. Pra te enganaram, te roubaram, teu Maser não foi tirado, você precisa tirar de novo. Ah, eu já fiz minha parte, eu já dei. O Rabino que me enganou. Escuta, o Rabino te deu um golpe, então se você deu um golpe, ele não é Rabino, tá bom? Mas o Tomás não foi tirado.
Mas se eu der para um Xavier confiável, esse Xavier acaba, por exemplo, ele foi irresponsável, por exemplo.
Ah, irresponsável, é isso que a gente está falando.
É um Xavier bom, mas...
Ele... Tá bom, aí sim. Mas se ele roubou, ele juntou para o Meshiba e roubou no meio do caminho, o Tomás não foi dado. Não foi dado, tá bom? Óbvio. Então só olha esse Hatam Sofer, essa svará que ele falou. Shaini ati itau beinei, nirei lefei no dati. Aldad Maser Ksafim Shulagim Leaflish, sobre o Maser que a gente costuma tirar, Mireva Klechassav, do lucro, já é só isso que acabamos, e Achalan, se você consumiu, ou Izikan, ou prejudicou, Afiro Letnai Beinai, mesmo que não existe mais, a nota de 100 reais é Chayav Leshalem, óbvio que você precisa repor. Bishlam Aleket, como a gente falou, o caso de Leket, o Matanot do Maser, Peirot, ou Matanot Maser, que é o décimo. Esse é matanod e não outro, mas shachalachal. E se você comeu, se eu comi trumá, escuta, você nunca deu pro Cohen, você comeu trumá, você fez uma verá gravíssima, mas acabou a trumá. Leharei, leharan viziató afilo leshomim tzirich leshalem, leafilo asabahem shinui vetzavá upatur, vetzavam patur. Não, se você fez um shinui, você pintou a fruta e vira shinui. Quando você rouba e você faz um shinui, eu roubei um pedaço de madeira e transformei em mesa, essa mesa já não é do cara que foi roubado. Eu devo pelo dinheiro, mas a mesa é minha, porque foi shinui. Aqui, no Kikoen vai me litvoa. Acabou tudo. Delav in huninho aval bashi frish me leva rechassav. Mas quando eu tirei 100 reais dos meus mil, lava hanuzuz e dafka halachiov. O chiov não é na moeda, não é na nota. Maser, ela siri de leva rechassav. É 10 prêmios que você ganhou. Veloi ten hayom, ten lemachari. Se não der hoje, dá amanhã. Leo machara, o próximo dia. Veilo hanizuz. E se não der essa moeda, ten acherim tachtem. Que não lá, bhavi beinayo. Escuta, não tem como você perder o maser. Porque o maser não é na nota. O maser é 10% do que eu lucrei, até eu não tirar e dar. Eu não dei. Só determino de ler. Mesma coisa, um balabaita que se mudou de lugar, e ele pegou o dinheiro do Kupat Kassim, concorda, Rabanan para Abeliezer, quando ele voltar, ele precisa pagar. Fala, pergunta.
Não, pensei num caso, por exemplo. Uma pessoa ganhou 100 mil reais no ano.
Sim.
Ou seja, ela precisa dar 10 no Maser. Se esses 10... Ah, não. Esquece. Já consigo entender.
Claro. Sim. Vai respondendo. Então, aqui a gente concluiu o Hotz Dakai Maser. A gente tem mais uma parte aqui na apostila. Mas a Dachem, essa próxima parte é relacionada, porque a gente vai falar sobre dar preferência de comprar de judeu. É um tipo de tzedakah, mas não é tzedakah. Então, a gente está aqui acabando o ano. Tafshin Peihei, e Baruch Hashem está saindo com um Kinyan. Fizemos a primeira parte que é Tzedakah, estamos fazendo aqui Maaser, E que a Kadosh Baruch Hu dê para a gente forças para a gente continuar estudando o próximo ano e terminar mais e mais e mais assuntos e crescer mais e mais e mais em Torá. E Bezat Hashem Kitav Shin Peivav seja um ano de muito, muito, muito crescimento em Torá, em Halachot, em Ruhaniut. E Bezat Hashem que a gente possa ter mais e mais gente estudando, mais e mais gente participando, não desse programa, de outros programas, de qualquer programa que seja de estudo de Torá. Se escolha Hashem Rabot, Tivav Hatimah Tova, Lê. בספר, בספר חיים רחב שלום פרנסה טובה ישועה נחמה גזרות טובות נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך ישראל לחיים טובים ושלום חזק וברוך